nós não somos iguais. E acima de tudo, somos tão reais. Pessoas entre pessoas.
Nossos convidados do dia de hoje são Reinaldo de Lima. Ele atua no mercado de bicicletas há mais de 30 anos, é atleta desde muito novo até os dias de hoje, competindo principalmente nas provas de mountain bike e manja tudo, mas tudo mesmo, da mecânica de alta precisão e inovações das bicicletas mais modernas, e justamente disso que nós vamos tratar hoje. Também com a gente, Ronaldo Um. Ele atuou por quase uma década na empresa japonesa Shimano, que é a líder de mercado mundial em peças de bicicletas, e hoje tem o seu ateliê, a sua oficina, aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, depois aqui da apresentação dos nossos grandes convidados de hoje, eu estou aqui para dar um recadinho e falar que o Bike Hub é bem mais do que só esse podcast. Na verdade, é um portal da internet. E lá vocês vão encontrar produtos, serviços, compra, venda de bicicletas e acessórios e tudo mais. Então tudo que tem a ver com o mundo da bicicleta está dentro do Bike Hub. Então, por favor, sigam a gente, tanto no Bike Hub _ BR do Instagram, quanto o nosso portal bikehub.com.br. Deixem lá as suas mensagens e também as suas opiniões sobre esse podcast. Encontro vocês lá. Galera ligada aqui no Bike Hub, nos podcasts exclusivos do Bike Hub. Estamos aqui com duas figuras que eu já anunciei aí, vocês já ouviram a apresentação deles. Falando o quê? De manutenção de bicicletas, mas uma manutenção um pouco mais específica. Porque hoje em dia nós temos vários sistemas diferentes nas bicicletas modernas, vamos dizer assim, de uns 15 anos para cá. Então, muita coisa mudou. E esse podcast de manutenção das bicicletas atuais é muito importante para todo mundo que está ouvindo entender que muitos equipamentos que são muito parecidos, eles não são iguais. Requerem tratamento muito diferenciado, peças de reposição também são bem diferenciadas. E a gente está com essas duas feras aqui de 20, 30 anos aí, de trabalhos com bicicleta, para elucidar vocês aí que estão ouvindo o podcast em casa, na academia, no carro, onde quer que vocês estejam, até em cima da bicicleta, né? Para entender mais dessa parte tão complicada das bicicletas modernas. Bicicletas que podem custar mais do que custam carros, automóveis ou motocicletas e que requerem um cuidado muito específico em relação à sua manutenção. Tudo que funciona precisa de manutenção e a bicicleta, como é um uso muito intenso, é um uso muito exclusivo, porque é um produto muito leve e está bem ali no limite, né, do peso para funcionar. Então requer uma manutenção à altura. Eu estou aqui com o Reinaldo de Lima, já apresentei para vocês, vulgo Paquito, trabalhou em diversos lugares, lojas de bicicleta, importadoras e tudo mais. Hoje ele trabalha na Orbea do Brasil. E com o Ronaldo Um, que também eu conheço faz uns 25, 30 anos aí. O Ronaldo teve talvez um dos seus primeiros empregos na vida numa loja de que eu fazia parte também. E a gente se conhece de lá e ele tem uma trajetória bem legal que a gente já falou para vocês aí. E vamos aproveitar toda a experiência desses dois profissionais aqui de manutenção, de mantenimento das bicicletas. Eu vou começar aqui com o Ronaldo, que está aqui do meu lado esquerdo. Vocês não estão vendo, mas ele está do meu lado esquerdo aqui no podcast. Ronaldão, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra te receber. E ter atendido ao nosso convite. E eu queria perguntar primeiro, é mais fácil a gente fazer uma analogia com as bicicletas mais antigas de 20 anos atrás e tal, que já tinham alguns equipamentos ali que eram revolucionários para a época? É mais fácil trabalhar com o produto de antigamente, né, que tinham umas ferramentas não tão específicas, ou os produtos novos, né? Essa nova geração, estou falando em relação a tudo, ao movimento central, caixa de direção, rodas, enfim, todas as partes da bicicleta, como é que você consegue diferenciar esse trabalho em tempo, em qualidade que você consegue colocar nessa manutenção? Como é que é? Existe isso mais fácil ou mais difícil, ou são tempos diferentes e tem que ser analisado cada um no seu tempo? Primeiramente, obrigado por você estar aqui.
Primeiramente, também agradecer aí pelo convite, Celso, e para ilustrar aí, com certeza foi a primeira oportunidade em loja de bicicleta especializada. A primeira pessoa que eu conversei numa loja de bicicleta especializada foi com você. Talvez você não se lembre, mas fui lá pedir emprego.
Foi comigo?
Foi com você.
É mesmo, cara.
E aí você falou, tenho que falar com o meu irmão, com o Kleber. Volta aí amanhã, você conversa com o Kleber. Eu fui lá pra ver eu fui lá pra ver a Mountain Cycle. E aí alguém falou, meu, tem uma bicicleta com freio a disco. Eu falei, meu, que mentira, freio a disco em bicicleta? Você tá mentindo. E aí fui até a Anderson Bicicletas, a San Andreas, a Mountain Cycle.
Caramba, cara.
Essa bicicleta foi responsável pelo meu ingresso no mundo das bicicletas de performance.
Caramba, que legal. E aí eu nem sabia dessa particularidade, juro pra vocês.
Eu entrei na loja e falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar. Me dá um emprego aí que eu lavo peça, eu faço o que for necessário. E ali começou, lá na Rua São Sebastião.
140.
Exatamente.
Alto da Boa Vista, São
Exatamente.
Paulo. Putz, que legal.
Eu não
imaginava. Já eu vou resgatar alguma coisa disso aí e eu vou contar umas historinhas aqui, porque, claro, a gente tá falando de um tema aqui que é manutenção, tal, tal, mas tem um monte de historinha aqui do Ronaldo, um monte de história. Pô, Paquito, então, nem se fala aí. O cara é uma sumidade, é uma bíblia, né, aberta ali. Você lê ali várias passagens do Paquito. Mas e aí, nesse tema que eu te falei específico, sobre a manutenção, existe mais ou menos dificuldade, ou a dificuldade ela vem de acordo com que você tem ferramenta, não tem? Era mais fácil mexer nas bicicletas, era mais simples, com certeza, mas era mais fácil, e hoje não, hoje tem a parte da eletrônica entrando na bicicleta também. Como é que você vê tudo isso daí, Ronaldão?
Olha, Celso, eu acho que haviam dificuldades, né, como você falou, 15 anos atrás, eu acho que eram outras dificuldades. A gente tinha a dificuldade do mercado, que tinha pouco, a dificuldade para conseguir ferramental, para conseguir as peças, para conseguir tudo. A especificidade, que hoje tem um leque muito maior de produtos e a acessibilidade aos produtos é muito maior. Porém, hoje o cara precisa ser mais antenado. O mecânico, ele... Hoje em dia, para ele ser um mecânico bom, que resolve as coisas, que tá ali e faz acontecer, é muito difícil se ele tiver noção zero de inglês, por exemplo. Porque os produtos são todos importados, nem tudo tem uma tradução, tem uma... Né? Mesmo você vai assistir um vídeo, um tutorial de um determinado produto, a maioria das vezes vai ser na língua inglesa. Então, já... Tem essa, eu acho que essa barreira sempre teve e ela continua. Foi um dos motivos pelo qual eu fui buscar essa habilidade.
Cultura,
pra,
né?
De falar outra língua para poder conseguir interpretar mais rápido. Então você pega o produto, você olha o manual de instalação, o manual de instrução, e é muito mais fácil de resolver. No passado a gente tinha também a dificuldade com a língua, mas o ferramental é difícil de conseguir, etc e tal. Hoje, eu acho que é uma realidade atualizada. Continua difícil, mas também se você buscar a informação, consegue. Hoje, ferramental é mais fácil de conseguir também, mas a gente ainda enfrenta muito o que inventava lá atrás. Às vezes o mesmo comentário. Tem coisa que eu acho muito louco, que você fala assim, nossa, uma nova tecnologia. Não, essa tecnologia, cara, ela não é nova. Se você pegar... Vou dar um exemplo bobo aqui. Você pega um câmbio hoje, um câmbio dianteiro side swing. 30 anos atrás, já tinha câmbio dianteiro side swing. Né, nas bicicletas de estrada, era uma coisa, é uma tecnologia muito parecida, só que atualizada. É, né?
Não, talvez de... inventem um nome novo e tal, e aí é pra dar um glamour no negócio.
É, muda o material, muda um detalhezinho, as caixas de direção. Hoje em dia, as caixas de direção de uma polegada e meia, é, né, 1.5, é, tapered, e aí você pega e vai lá atrás, você lembra do Mega Over? De uma polegada e um quarto? Então você fala, era tudo... Vem, vai e volta, né? É um negócio muito louco que vai e volta.
E assim, a dificuldade para mexer nisso no passado era a falta de... Porque isso tudo é importado, né? Não é fabricado aqui. Então era a dificuldade de importar. Poucas empresas trabalhavam com isso.
Pouquíssimas, né?
E aí a gente basicamente não tinha acesso a poder mexer nessas coisas ditas novas na época, que hoje já se tornaram... um pouco obsoletas, ou então um pouco diferentes, ou chamo, ou tem um nome diferente, mas continua a mesma coisa, como você falou. Mas é, a dificuldade maior era por não ter o produto, né? As ferramentas ou coisa parecida para mexer com elas. Né?
Exatamente, né? Hoje em dia, qualquer um com recurso vai comprar o equipamento. E aí é aquela história. É, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que o cara ama a bicicleta, acha demais a bicicleta, vai lá numa escola de mecânica, faz um curso, mas o cara não tem talento.
Uhum.
Ah, faz o treinamento da empresa que oferece, né? Muitas vezes o treinamento até gratuitamente. Isso era uma coisa que eu sentia quando eu dava esses treinamentos. Você fala, cara, o cara ele não sabe mecânica básica, ele não sabe para que lado vira um parafuso, ele não sabe o quanto determinado parafuso pode suportar de carga.
Não sabe segurar na ferramenta.
Não sabe segurar na ferramenta, vai fazer força, quebra a ferramenta, né? Então, quebra uma peça, falta essa coisa da mecânica básica, né? Que não é só você, eu virei mecânico agora, né? Porque a bicicleta tá em ascensão, tá na mídia.
E até a própria remuneração para um mecânico hoje em dia é razoável, né? Não é como era antigamente.
Exatamente,
que era bem baixa, né?
É, eu acho que hoje tem um pouco dos dois, assim. Ao passo que você levar a sua bicicleta numa oficina especializada, onde o camarada vai ter o treinamento, vai ter o equipamento, vai ter o lubrificante, vai ter o produto. Ele precisa cobrar isso, né? E se você fizer um comparativo entre a hora técnica de um mecânico de bicicleta e a hora técnica de um mecânico da Toyota, da Land Rover...
É a mesma coisa.
Volkswagen. É a mesma coisa quando você... vai numa oficina especializada que o camarada cobra o corretamente.
Preço justo, tal.
O preço justo.
O valor da hora do profissional.
Exatamente. Né? Você vai comprar uma ferramenta para atualização de firmware, por exemplo, do câmbio eletrônico. Custa caro. Na hora que você vai fazer, você tem que ler lá no computador o programa, é só em inglês.
Sem aquilo não consegue atualizar,
não consegue resolver o problema de nada. Para de funcionar, literalmente. E aí precisa ser cobrado isso, né? A comodidade, o ambiente, tudo isso daí dentro da oficina, né? É importante, não é aquela história de você dar sua bicicleta na mão de um camarada que vai te cobrar lá, sei lá, revisão geral, R$150. Primeiro que eu vejo que assim, isso daí tem o cara vai estar com os dias contados, porque ele vai ficar lá 5, 6 horas do dia dele trabalhando, não paga o custo, ele e faz outra, isso um pouco, depois ele quebra.
Custos, né? Aluguel, não sei o quê.
Exatamente.
Não, eu trabalho em casa, mas pô, tem custo também. Então, assim, para essa entrada que a gente deu aqui, para resumir, né? Não é um negócio que é simples, pelo contrário, é bem complexo e tem muitas variantes, muitas variáveis aí, né, nisso aí. E outra, hoje em dia, até o que eu falo, os preços das bicicletas, pela essa cambada, vamos falar assim, de impostos que a gente tem que pagar, esse absurdo que aqui no país, na minha visão, né, essa minha visão particular...
Eu concordo plenamente.
De quanto a gente paga de imposto para ter... E não são fabricados aqui os produtos, eles têm que ser obrigatoriamente, de um certo nível para cima, importados. Até as ferramentas têm que ser importadas, tudo importado. Se você não cobrar, babau, porque você vai investir como numa ferramenta e outra, você vai denegrir, né, a função do mecânico. E também você vai ter uma baixa na qualidade, porque se o mecânico não ganha suficiente, ele não consegue renovar suas ferramentas, não consegue se atualizar, e assim vai. E aí não adianta chorar depois. Ah, entreguei uma bicicleta de 60 mil reais para um mecânico e ele estragou minha bicicleta. Tá bom, você quis pagar 100 reais, 150 reais numa revisão geral, e ela não custa isso, ela custa 400, 500, sei lá quanto que vai custar. Porque tudo tem um custo, né? Basicamente é isso, né?
Perfeito. Eu acho que a palavra mais relevante que você, né, frisou ali é atualizar. É estudar e atualizar. Né? Tem que estar sempre buscando essa renovação. Por quê? Porque a indústria não vai parar. Não vai parar.
Sempre lança coisas novas.
Falando de uma empresa que eu trabalhei, eu tinha um amigo e gerente da área comercial. E ele falava, era muito engraçado, né? O jeito como ele falava, mas basicamente ele falava: eu odeio os caras do marketing. Porque os caras do marketing estão sempre puxando para que o R&D, né? O pesquisa e desenvolvimento, crie novas coisas, para criar uma demanda para a engenharia, para que isso vire um novo produto, para que eles possam vender isso como uma novidade. Então, e aí o setor comercial, que está muito bem, obrigado, vendendo, legal, vem uma nova atualização, um novo produto, um novo desafio de venda.
Treinamento e tal.
Novo treinamento, e isso
não para,
a indústria,
né?
Não vai parar.
Exatamente.
Né? Eles não
constante,
vão se conformar.
Evolução, isso aí faz parte.
Então, até traduzindo isso para jogar o Paquitão aqui, o Reinaldo de Lima, aqui na conversa, o Reinaldo trabalha com os equipamentos novos e tal, e muitas vezes aparecem coisas de atualização até nas bicicletas que são usadas e precisam colocar um produto que não se fabrica mais, e aí você precisa trocar aquele movimento central, aquele pé de vela, a roda é diferente, caixa de direção é diferente, e assim vai. Como é que é, Paquito, colocar tudo isso em prática quando você tem lançamentos, como o Ronaldo estava falando, entrando nesse assunto, todos os anos, e tem até marcas que a cada 6 meses lançam coisas diferentes, e para se atualizar em tudo isso, esse suporte para você aprender isso aí, como é que você vai buscar isso? Muitas vezes é botando a mão e entendendo, porque muitas vezes a informação nem chegou aqui, você já está tendo que fazer manutenção num produto desse, ou montando um produto desse?
Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente já tem noção dos modelos anteriores, e assim, eles vão sempre melhorando a cada modelo que é lançado novo. Então é assim, você tem que estar sempre estudando, procurando na internet, está sempre se atualizando para descobrir o que vai dar certo lá. Por exemplo, teve um caso de uma cliente que está querendo colocar um pé de vela de potência numa bicicleta de estrada que já tem uns 4, 5 anos a bicicleta. Aí, assim, a dificuldade é você saber o diâmetro de caixa, o pé de vela que ela vai usar, acertar o comprimento de eixo. Então, é assim, é muita informação, é muita novidade que você tem que estar correndo atrás o tempo todo.
Falando em pé de velas, né? Hoje em dia a gente não tem um sistema universal.
Não.
Quantos sistemas, mais ou menos, as bicicletas modernas? Claro que tem as mais antigas e tal.
Hoje é assim, a maioria das bicicletas usa um sistema Press Fit. Press Fit tem, o SRAM GXP, tem o Shimano, tem o BB30, tem o PF386... E agora tem o Dub.
Tem uns 10, pelo menos. Acho que uns 10 diferentes.
E assim, você tem que estar sempre assim, se atualizando e correndo atrás de tentar entender como é que funciona isso, por que eles melhoraram, muda diâmetro do movimento central, da caixa de quadro, eles aumentam a caixa, diminui o eixo. Então é assim, você tem que estar sempre correndo atrás e tentando entender. Agora é assim... Hoje tem novidade também de aplicativo. Se você pegar um câmbio hoje que de uma determinada marca aí que trabalha por Bluetooth, esse câmbio ele funciona em conjunto já com a potência, com o Garmin que a pessoa usa e com o aplicativo de celular. Você fazendo todo o cadastro, baixando o aplicativo, você consegue mudar o setup da bicicleta pelo celular, É assim, são muitas informações que, assim, o negócio não para. Aquilo que o Ronaldo falou. É muita tecnologia, muita informação e você está, assim, sempre correndo atrás disso, né?
Então, o que a gente pode perceber nessas bicicletas de mais alto nível e as mais modernas é que existem empresas que lançam um sistema e se existia um padrão antes, eles, não sei se a palavra existe, despadronizam, né? A coisa muda de figura, claro, sempre para uma evolução, e se vai mudar é para evoluir, né?
Isso, na verdade é assim, quando eles lançam um modelo novo, você consegue fazer atualização até pelo celular. Quando você baixa o aplicativo no celular, no Garmin, você já consegue atualizar uma nova versão que eles vão lançando assim de tempo em tempo para o negócio ficar fluir melhor. Entendeu? Você conseguir usar melhor o equipamento que você comprou, né? Que não é um equipamento assim que é barato. A pessoa faz um investimento e ele quer aquilo ali para mostrar para os amigos e assim faz parte do treinamento hoje. Vocês já tiveram aí um podcast de como é que fala? De potência, né? Então você consegue aproveitar muito melhor todo o equipamento.
As dificuldades hoje talvez sejam entender a informação que nem sempre vem no manual, ela está na internet muitas vezes, e talvez o Reinaldo até e o Ronaldo, eles possam dizer, muitas vezes a própria fábrica que lançou o produto não tem gente tão treinada lá dentro, não é? Como é que passava isso aí? O Ronaldo trabalhou, eu já apresentei aqui, trabalhou bastante tempo na Shimano. Não estou falando especificamente da Shimano, mas das fábricas que vendem a bicicleta, talvez nem todos os profissionais que estavam lá conseguiam explicar direito para um distribuidor num país longínquo como o Brasil, vamos dizer assim, lá. A Shimano é fabricada no Japão, do Japão a peça vai para Europa, uma marca europeia, e dessa marca europeia, super nova a peça, ninguém nunca botou a mão nela, lançou agora, vem para o Brasil. Aí quando chega aqui, a marca europeia não conseguiu dar um suporte tão bom para o distribuidor, e aí você fica meio perdido, né? Como é que você vai conseguir resolver o problema do teu cliente ou montar até a bicicleta, né? Você já passou por isso, Ronaldo?
Celso, assim, eu né, como você falou, trabalhei esse período aí, quase 9 anos ao todo, né? Na operação da Shimano, foram 2 escritórios, mas... E esse era uma das funções que a gente tinha, de visitar as fábricas aqui no Brasil e na América Latina e dar o treinamento para esses engenheiros, o pessoal do desenvolvimento. E aí, ok, beleza, isso é feito em todos os países que a empresa está presente. Porém, o que acontece? A gente tem uma coisa que a empresa, né, lá tem o seu lead time, que é o tempo de entrega do produto, que é diferente do tempo de entrega do produto para os fabricantes. Então, muitas vezes, quando a bicicleta chegou aqui, a informação está sendo ali ainda trabalhada dentro da empresa responsável, eu usando ali o Shimano como referência mais... Mas outras empresas também têm essa mesma situação, né? Esse mesmo cenário. E aí a bicicleta montou, ela chega e aí às vezes não tem peça de reposição, porque não deu tempo de produzir a peça de reposição e a peça chegar aqui. Não tem a informação, então aí é aquele desespero para ligar no escritório e resolver.
Eu passei isso aí recentemente. Eu fui fazer um curso agora em janeiro, na Europa, na fábrica da Orbea, e um curso de motor elétrico, né, da Bosch, e o e-bike Motion, que é aquele motor que vai na roda traseira. Uhum. Né? E muitas perguntas que a gente fazia para o técnico, que é o profissional... que lançou aquilo no mercado, que está vivenciando aquilo, ele não sabia responder, que ele ia perguntar para o fabricante ainda. Então, assim, tem muitas coisas que é isso aí realmente que você está falando. Eles lançam um produto, né? E aí você fica à mercê deles e, assim, algumas perguntas que eu fiz, eles não tinham resposta.
Pode ser uma falta de conexão entre quem produziu, né, o produto para chegar na fábrica, para a fábrica passar para o seu distribuidor e o seu distribuidor passar para o seu cliente, vamos dizer assim. Então, assim, muitas vezes na ânsia de lançar logo o produto, de colocar para vender, tá, tá, que é uma novidade e tal.
De estar dentro do mercado, como todos os fabricantes, aí acaba acontecendo isso.
Essa informação não chega, né?
Né? Aí o que você tem que fazer? A gente que é do meio, tá pouco distante, 14 mil quilômetros aí de distância, né? O que você tem que fazer? Correr atrás e resolver o problema pro seu cliente, entendeu?
Exatamente.
E é isso que é. É aí que distingue um bom profissional.
O suporte,
entendeu?
Né?
Vocês, assim, tentar entender o que está acontecendo, ir para cima e resolver da melhor maneira possível, entendeu?
E como é que a gente pode separar em termos de hoje, ou assim, dificuldades tal, a gente vai sempre ter para conhecer um novo produto. Depois entra, aprende aí por aquela vivência com o produto, você acaba fazendo a manutenção e tal, sai automático porque você já dominou aquele negócio. Mas hoje em dia a gente tem, como vocês estavam até começando a falar, a entrada de um fator novo, que de poucos anos para cá ele vem cada vez mais sendo efetivo, né, nessa mudança aí da tecnologia, que é a eletrônica. Então, assim, antigamente as bicicletas eram puramente mecânicas, né? Era tudo mecânico ali, né? Ah, até algumas bicicletas, poucas bicicletas há 20 anos atrás tinham rolamentos, né? Era tudo aquele rolamento de bolinha, como a gente chamava, que tinha as bacias,
colar,
né?
Colar.
Né? O colar de
colar
de
e bacia.
O colar de esfera, que a gente chamava e tal, e não sei o quê. Aí depois muitas optaram por botar rolamento, e assim vai.
Hoje tem o rolamento de cerâmica, de alta performance. Existem rolamentos próprios para balança traseira de bicicleta, que ele não tem aquela gaiola, que assim a esfera ela fica rodando dentro e assim tendo uma vida útil maior também. É um negócio, assim, vai sempre evoluindo, né?
Então, e aí a gente tem, né, ainda a parte mecânica, mas a eletrônica cada vez mais entra. E aí essa conjunção de produtos que funcionam de maneira interligada, como o Paquito tá falando até de uma marca, né? Ah, o Garmin. O Garmin, o que que é? É um computador de bordo, onde você tem várias informações, ele tem o GPS, e aí ele consegue, por Bluetooth ou outro sistema lá de comunicação entre
ele funciona normalmente por Bluetooth.
Entre os aparelhos, que um converse com o outro. E aí você tem, hoje, principalmente um câmbio eletrônico, né, uma suspensão com acionamento eletrônico de trava e tudo mais, tal, tal, tal. E essa interligação entre os produtos aí, eu acho que ela foi mais complicada no começo, porque ninguém entendia de eletrônica, e muitas vezes hoje em dia você não arruma a eletrônica, você troca a eletrônica, né? Mas o equipamento mecânico depende daquela eletrônica para funcionar. Como é que está esse contexto aí da eletrônica com a mecânica, Ronaldão?
Assim, a divisão, pelo menos, que eu tive acesso, né, na empresa lá, era de mecatrônica, né? Então, por quê? Porque vamos citar aqui o câmbio, né? O câmbio da bicicleta, ele tem o corpo mecânico ainda, né? Tem a polia.
Só vai mudar o acionamento.
Tem as molas, né? Só que ele não tem cabo. E aí o cabo é o que faria o movimento.
É o motor elétrico.
É o motor elétrico. É um servo motor que por via de ou um pulso eletrônico
ou
via cabo.
Ou cabo, né?
Ou um pulso eletrônico via Bluetooth, no caso da outra empresa, né? E aí faz essa comunicação e a troca das marchas. Que eu acho muito legal, por um lado, que não tem problema de conduíte raspando.
A montagem da bicicleta é muito mais fácil.
Exatamente, mais é tudo limpa, muito, né? Mais limpo,
você
mais
rápido. Você
pega
uma bicicleta de triatlon, que assim, normalmente é uma bicicleta aero. Ela tem todos os conduítes que passam internamente. Aquilo para trocar, a gente que é mecânico...
Nossa, é uma luta.
Só Deus sabe o que a gente passa, entendeu? E aí, assim, você pega uma bicicleta que funciona por Bluetooth e pro mecânico é maravilhoso, né?
Espetou o câmbio lá,
por outro
fez
lado,
pareamento.
Por outro lado.
Por outro lado, eu passei por isso esses
por
dias.
Por outro lado, quando para de funcionar, você sente
chora. Você tá lá na estrada, de repente, começou a drenar minha bateria. Eu falei, meu, o que aconteceu? A bateria estragou. Aí chega lá, pum, espeta lá...
O câmbio traseiro roubando a bateria.
Ah, o que tá roubando a bateria? Ah, é o manete esquerdo. Mas tá funcionando o manete esquerdo. Mas ele tá roubando carga. E aí, Ah, vem uma mensagem super sutil, assim, vamos traduzir aqui, em caso de mau funcionamento deste componente, substitua-o.
É isso aí.
Fácil.
É simples, né?
Substitua-o. É fácil e é barato, né?
Quando você tem ainda a bicicleta que está na garantia, é fácil.
Sim, agora, mas não é mesmo assim, não é fácil, a gente sabe, né? O que passa aqui no Brasil, né?
Tem um tempo que demora. Tem uma burocracia aí que... A gente faz de tudo para manter o cliente feliz, assim, né? Bem feliz, mas a gente que está por trás dos bastidores sabe o que,
sabe
que é,
sabe o quanto,
né?
Tem que rebolar. E ali, eu acabei tendo que dar uma encostada na bike para não ficar na roubada no meio da estrada, né? Eu usei uma outra bike durante um tempo.
Você mesmo não conseguiu resolver?
Não, porque
pediu para trocar o bagulho, vamos dizer assim, manete.
Não tinha como trocar, era um manete só do lado esquerdo. Eu não falei, cara, eu tenho outra bike, eu não vou ficar, não vou gastar essa grana toda comprar um par de manete eletrônico que custa, né, um montante razoável de dinheiro, se eu posso usar a outra, né? Usei a outra, agora pintou uma oportunidade, consegui comprar só a manete esquerda, montei, beleza, tá resolvido. Legal, mas você vê que se é um cara que tem uma bike só,
já fica na mão e vai ter que dispor de um dinheiro ali.
Exatamente, ou vai ter que investir uma grana considerável. Mas é isso que eu falo para as pessoas. Você vai usar esse tipo de bicicleta, você tem que estar preparado para isso.
É isso aí.
É igual ter carro sem seguro, não é loucura, né? Então, você tem que ter o equipamento, mas você tem que estar preparado para quê? Você vai ter vários benefícios, você vai economizar dinheiro com conduíte, com cabo, com revisão, com um monte de coisa.
A troca é perfeita.
É maravilhoso, o uso é indiscutível, é maravilhoso.
O peso hoje em dia é até menor, né? Talvez, né? Que usa cabo e conduíte.
Tá bem
equalizado.
O que acontece? Já. Você tem...
Porque as baterias são minúsculas hoje em dia, sim, né? Principalmente, podemos falar uma marca aqui, principalmente no SRAM.
A
grande sacada da SRAM também é assim, você está treinando na estrada. A bateria que cabe no câmbio dianteiro é a mesma que cabe no traseiro. Aí você tem um amigo que tem um outro grupo SRAM também, ele vai usar a mesma bateria. Esse amigo aí, ele pode te emprestar a bateria, você fazer a troca de marcha. Você tá numa estrada tipo a Bandeirantes, que você só vai usar a coroa maior da bicicleta. Acabou a bateria do câmbio dianteiro, eu tô na coroa pequena. Você tira do traseiro, passa pra dianteira, faz a troca de marcha, bota de novo no câmbio traseiro, você vai ter as marchas funcionando e você termina o treino.
Isso é uma super vantagem, né? Que, por exemplo, atualmente no Shimano você não tem. Porque por ser por cabo, a alimentação é de uma bateria só.
E outra, tá lá internamente. Até você ter acesso à bateria, você pode cortar um fio, você pode... E numa situação que você tá no meio da estrada, longe de casa, sem pai nem mãe, né? Claro que hoje tem o celular, então você chama lá um transporte para te ajudar, chama alguém, né? Mas você não quer isso, né? Você não quer incomodar ninguém, você quer treinar, né?
Essa dica que eu acabei dando aí, inclusive aconteceu até com uma pessoa conhecida, amiga minha, que trabalha até comigo, inclusive, que é o Celso. E ele não teve essa ideia que eu tô falando para ele. A gente conversando, eu falei assim, pô, mas por que você não pegou a bateria do traseiro, pôs no dianteiro e trocou? Ele falou, Paquito, na hora eu não lembrei, eu vim na coroa menor.
Geralmente o dianteiro, o câmbio dianteiro, ele usa mais energia para fazer a troca. Por isso que no caso do Shimano, o câmbio dianteiro para primeiro e o traseiro continua utilizando. Então, porém, você tá de volantão, baixou pro volante menor... Você não vai subir mais.
Acabou.
Aí você vai ter que rodar daquele jeito. Já era. Né? A primeira vez que aconteceu comigo, tava fazendo volta do suco, chegou em Jundiaí e acabou a bateria.
Meu Deus.
Aí fiz tudo de volantinho, Romeiros voltando, Castelo voltando, tudo de volantinho e trabalhando só no câmbio traseiro. E rezando pra não acabar a bateria do câmbio traseiro também, que senão vem de fixa.
Mas você tinha esquecido de carregar?
Já era essa época do que o manete estava com defeito, então ele roubava a carga. Exato, ele gastou a bateria do dianteiro, eu falei, bom, agora já estou aqui, né? Vambora, né?
E aí a gente tem aí no sistema de câmbio, a eletrônica, e o lance da interação entre os sistemas de marcas diferentes, tipo, que nem o Paquito estava falando aqui, você tem o Garmin lá, ou o similar de outra marca. Uhum.
O ciclo computador, né?
Um ciclo computador que hoje tem...
GPS,
Bluetooth,
É, alguns deles ainda tem a internet já automática ali, bababá, não sei o quê, né? E aí é uma marca. E aí ele está gerenciando também, ou fazendo parte do câmbio, né? Está através de um aplicativo e tal, com o celular do cidadão, com o smartphone e tal. É, muitas vezes isso aí pode dar errado, né? Porque você está dependendo de uma empresa aqui, outra empresa ali, outra empresa terceira cá. E uma sanada do cão isso aí, né? Pra dar um erro ali é facinho, né?
Legal, pessoal. Uma paradinha aqui entre a primeira e a segunda partes do nosso tema de hoje, que é manutenção em alto nível, todas essas inovações que as bicicletas vêm trazendo nos últimos anos. E então fica o tema, né? Como é que dentro do Bike Hub eu encontro as ferramentas, os acessórios, tudo que é necessário para mexer, para fazer a manutenção, para a troca dos equipamentos que já estão gastos, etc. Fabrício, vem cá, como é que a gente faz isso dentro lá do Bike Hub? Explica para a galera.
Bom, Celso, no Bike Hub você encontra tudo relacionado também à manutenção de bike. A gente encontra, por exemplo, cursos de manutenção de bike, desde o nível mais básico, né? Para aquele ciclista que quer ter noções de manutenção básica, para você poder se virar bem aí no seu dia a dia, né? Até cursos de formação profissional, para quem quer se tornar um mecânico profissional, trabalhar numa bike shop, ou também quem quer abrir sua própria oficina ou sua loja. Então a gente encontra tudo com relação a cursos, e também a gente encontra ferramentas, equipamentos, ou seja, tudo que você precisa aí para fazer uma boa manutenção na sua bicicleta ou em bicicletas de outros, aí caso você queira ter um negócio nesse ramo, né?
E como é que a gente acessa todos esses serviços, todas essas ações que tem dentro do Bike Hub? Como é que eu faço isso?
É só você entrar no bikehub.com.br, a gente tem inclusive esse link aí na descrição do podcast. Você acessa, você procura, você tem tanto uma barra de pesquisa quanto você já tem lá as categorias mais procuradas que você pode acessar. Procura o anúncio que você encontrou, entre em contato com o anunciante, clicando no anúncio você vê os detalhes e você consegue entrar em contato com ele por e-mail, por WhatsApp, da forma como você quiser, para fazer aí o seu negócio ou fazer a sua viagem aí dentro desse universo do mundo da bike.
E se eu sou uma pessoa jurídica e eu tenho um negócio, eu tenho um espaço lá dentro também?
Sim, Celso, com certeza. A gente já tem várias empresas, né? Várias lojas, assessorias, empresas de viagem já anunciando com a gente. E a gente convida todo mundo da bike, assim, de todas as partes do Brasil, a fazer parte. Então basta você entrar lá. A gente tem uma área de cadastro, é só você clicar em cadastro e depois clicar no botão lá, seja nosso parceiro. A gente também tem esse link aí na descrição do podcast. Criar sua página e fazer os seus anúncios. E aí toda a comunidade Bike Hub vai poder ver seus produtos ou serviços aí, fortalecendo aí a nossa comunidade.
Legal, então vamos voltar agora para a continuidade do nosso podcast de hoje. Vamos lá, galera.
Vira e mexe, chega a bicicleta lá, que aí você tem que só parear, né? Aí você tem que parear o ciclocomputador com o medidor de potência, com o celular do camarada, com...
Começa tudo do zero.
O sistema de gerenciamento da bicicleta.
Desinstala tudo e reinstala tudo novamente.
É.
E resta pra funcionar.
Tem que ser meio nerd nessa coisa assim, sabe? Meio geek mesmo. São vários gadgets, né? Que você tem que ficar ali fazendo, gerenciando eles pra que eles todos conversem, né? Seja o pedal, né? Com medidor de potência. Às vezes é o cubo, às vezes é o pé de vela. E aí tem... hoje em dia tem até tampa de válvula que verifica, sim, que mantém a pressão do pneu, te dá a pressão do pneu no ciclocomputador.
Exato.
O negócio da suspensão. A suspensão, você tem toda uma leitura do que aconteceu com a suspensão durante determinado pedal. E que muito louco, porque você vai lembrar aquelas Cannondale moto, não sei das quantas, lá atrás já tinha o gerenciamento.
1990.
Já tinha gerenciamento isso. De suspensão.
Uhum. Já tinha.
Né? Você fala, meu, só que era uma caixona gigante, hoje é um. uma caixinha minúscula que você parafusa ali na válvula da suspensão.
Aquelas da Missy Jove, na época da
Exatamente,
Missy Jove.
Exatamente. Aquelas
de Downhill. Tinha uma
Miles
caixa
Rockwell.
Gigantesca dentro.
Da Missy Jove e Miles Rockwell.
Miles Rockwell.
Caixa de alumínio grande.
Isso, exato. Aquilo funcionou na época, né?
Então, os caras lançaram
acesso.
Muita coisa que não funcionava. Você lembra daquele Mavic Zap?
O câmbio. Não, o seu câmbio irmão, inclusive, o Clóvis, ele trouxe um desse.
Eu lembro.
E você me conhece, né?
Não é trouxe. Veio numa bicicleta.
Então, esse é Mecha Tronic, que chamava, né?
Não, era esse...
Mavic Zap.
Zap aí.
Então, o irmão do o Clóvis trouxe um desse.
Era uma Monguzi, eu vi essa bicicleta.
Não, era uma de estrada.
Então, uma Monguzi de estrada.
Não, era uma...
Eu não sei, eu não lembro na época, assim. É. Como eu trabalho com o Celso há muito tempo, assim, se eu for lembrar de tudo, nós vamos ver que nós somos muito velhos já, entendeu? Então, assim, eu com o Celso me conhece, sou muito fução, né? É assim, eu não consigo ficar parado, eu sou um esquilinho, fico ali o tempo todo, não consigo ficar sentado na minha mesa ali quieto.
Entendo.
Você sabe como é que é, a gente serve. E aí eu peguei um dia, o negócio não funcionava, um câmbio desse. Eu, sem ordem do irmão dele, fui lá, peguei da caixinha, fui lá, comprei as baterias, passei um limpa contato, passei a tarde inteira mexendo naquilo. A hora que ele viu, ele ficou louco comigo, né? Ele falou: meu, você tá perdendo tempo numa merda que não vai funcionar. E eu fiz o negócio funcionar.
Legal.
Só que eu fui pra estrada.
Só que ele demorou meia hora pra acabar a bateria, né?
Na época a gente era ali da Zona Leste, ia muito pro aeroporto de Cumbica treinar de manhã. E eu lembro que eu fui com marcha e voltei sem marcha já. Ele funcionou ali meia hora. Funcionou.
E era legal, né? Até o saudosismo aí, né? Pra quem
Da
nossa idade. Era legal porque esse manete, né, onde você segurava...
Nossa, ele era todo aerodinâmico, então, assim, ele tinha uma pegada, assim,
então,
né?
Ele tinha uma pegada como se fosse de um Barrends, né?
Isso.
Um Barrends de mountain bike, mas era de estrada.
Era muito louco aquilo.
E era compridão, era bonito pra caramba, né?
Os detalhes em amarelo e o câmbio dianteiro, ele funcionava com uma alavanca mecânica, né, por cabo.
Uhum.
Era só o traseiro.
Era só o traseiro, né?
Isso. Aí agora a gente vê a SRAM lançando, né, por Bluetooth, deve ser mais ou menos a mesma tecnologia, mas assim, é aquilo que você falou, é uma cópia e eles vão mudando.
São atualizações, né?
É isso aí.
Os caras vão parar de...
Só que hoje eles não entraram no mercado pra brincar, não.
Não,
o negócio funciona,
tá séria,
entendeu?
Né?
Que é muito, muito bem feito, funciona.
Esse Axis aí é impressionante.
Inclusive o da mountain bike, eu já tive o prazer de andar também. Troca de marcha perfeita, funciona muito bem.
Realmente.
É animal.
Acertou, né? Realmente, eu acho que hoje... Com exceção dessa questão, óbvio, custo, dificuldade para encontrar o componente, eu acho que é aquela máxima. Se está funcionando, é tesão.
Maravilhoso. E outra coisa, né, Ronaldo? Precisa frisar bem também, a gente que é mecânico, assim, não metendo pau em outros mecânicos, nada, mas para um câmbio desse funcionar, qual que é a principal, assim, o que, que você tem que olhar primeiro para ele funcionar? A gancheira.
Ele é mecatrônico, né?
Se a gancheira então, da bicicleta, que é o que segura o câmbio, não tiver correta, 100% alinhada, ele vai funcionar em algumas marchas e depois vai pipocar.
Isso aí você falando me faz lembrar assim, do tempo que trabalhava lá, dando os treinamentos na Shimano, e tinha gente que me odiava, né? Até hoje deve me odiar. Porque eu levantava o alinhador de gancheira na sala, 80, 90 cabeça lá, levantava
ninguém
o alinhador
de gancheira.
Ninguém
nem sabe o que acha, que é vara de pescar.
Alguém aqui nessa sala não tem essa ferramenta? Aí levantava meia dúzia de caboclo, levantava a mão, eu não tenho. Então, ó, nenhum de vocês aí nunca regulou um câmbio.
Porque assim? se não tiver essa ferramenta...
Não, se eu pego, meu, por
básica,
exemplo...
né?
Acontece,
se
Ronaldo.
Se a gancheira tá desalinhada, como é que você vai
não vai nunca.
Acontece você pegar a bicicleta zero.
Exato.
Que você já olha pra bicicleta...
Coloquei a gancheira nova.
Não adianta.
O mecânico fala pra você... Ou o cliente mesmo... sua gancheira tá torta. Aí o cara... Não, eu tenho uma reserva. Bota a gancheira nova lá, mas...
Você tem que repassar sempre,
vai ter que
olhar.
Repassar, sempre.
É só para frisar bem, assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente, entender que, assim, o câmbio, ele é perfeito, mas se não tiver...
O suporte do câmbio desalinhado...
Não vai funcionar.
Nunca vai funcionar.
Porque ali é a base onde ele tá preso a bike.
Exatamente.
E dali é que saem todos os
movimentos.
E aí
tem os macetes, né, que, assim, o Celso mesmo, quanto tempo você já tem aquela bicicleta aqui?
2 anos.
Então, quando o Celso trouxe a bicicleta dele, que foi uma das primeiras, uma Orca Aero, que veio com câmbio SRAM Red Etape, ainda no Brasil A importadora que trabalha hoje, né? Ela não dava garantia e a gente não sabia nem como é que mexia nisso. E aquilo que você falou, a gente teve que ir atrás de informação, porque assim, um câmbio mecânico, o que, que você faz? Alinha a gancheira e estica o cabo,
batente,
solta o cabo,
e cabo,
acerta os batentes, né? Superior, inferior e acabou.
E tensão de cabo, acabou.
Agora, como é que você regula de um câmbio que trabalha por Bluetooth? Né? Como é que você estica e solta o cabo dele? E aí a gente bateu um pouco de cabeça, mas assim...
Pior que é fácil, né?
Depois que você aprende...
Depois que você pegou o macetinho, você fala assim, nossa, como que
outra coisa,
pode ser tão simples,
já
né?
Já aconteceu com um cliente nosso de queimar um câmbio. Como é que você pega um câmbio novo e faz ele conversar com os trocadores? Exatamente. Então isso aí é outro desafio que a gente já passou, né? Também, fazer que o pareamento dele.
No caso do SRAM é mais fácil, no caso do Shimano, ou a bike tem um componente que liga a bicicleta com o Bluetooth do celular. Existe isso né?
Uhum.
E, ou você tem essa ferramenta que
se
é
Se não tiver a ferramenta, até mesmo para mexer em bicicleta elétrica da Shimano...
É o YouTube, você... né?
O YouTube é a plataforma... O YouTube é a plataforma de configuração, personalização e atualização dos componentes da Shimano. Esse é o YouTube. Para fazer atualização de firmware, etc. O YouTube, ele funciona na plataforma do computador ali, do laptop, do PC. E aí você coloca... tem uma ferramenta que é o SMPC01, se eu não me engano, uma coisa assim. PC01. E aí você espeta ela no computador e na bicicleta existe um plug lá, um USB.
Na própria caixinha da bicicleta, onde você entra no setup para fazer a regulagem dela, você espeta um cabo USB próprio, né, do encaixe, e aí ele faz a leitura e entra no setup.
Ele faz um escaneamento do sistema. Então, se tem algum componente que está...
Ele vai acusar.
Fora daquela versão, né? 0.1.2.
Ele já atualiza para a próxima.
Ele vai atualizar para a próxima. Ele vai fazer um mapeamento. Ele vai falar: ó, esse componente está nessa, esse está nessa versão.
Ele vai acendendo as luzes.
Exato.
Né?
Apareceu amarelinho lá, você.
Na verdade.
Quer atualizar?
É um scanner, né?
Exato.
Ele vai escaneando.
Então você atualiza. Ah, você colocou um componente novo, você tem que juntar esse componente para essa família. Não é simplesmente quebrou o câmbio,
então,
quebrou a manete.
Essa, na minha visão, é uma complicação dos câmbios atuais
particular
ainda da Shimano.
Da Shimano,
porque
né?
Assim, sim. Se tem uma falha num fio, parou tudo.
Parou tudo.
Porque é tudo interligado.
Semana passada mesmo foi um rapaz, né, indicação, ligou, falou, você mexe com o eletrônico, o pessoal falou que você manja e tal, não sei o que lá. Falei, tá, né? E aí entra aquela história que...
Não é questão de manjar.
Da personalização do atendimento, né? Peguei, falei, meu, mó trânsito, não sei o quê, tô com um problema aqui na mão, não tô podendo sair pra, né, pedalar, não vou lá na casa do cara, não vou de carro, não quero dirigir, meu carro é grande, é ruim de andar no trânsito. Sentei lá no Uber, cheguei na casa do camarada, já falei, ó, baixa o YouTube aí que eu tô chegando. Olhei lá, qual que é o problema? Bateria. Ah, a bateria tá com problema, é aqui na região da bateria, que é o...
O cabo da bateria.
Então, só que a bike era aquelas look
o problema,
super moderna.
O problema é que você precisa ter ferramenta pra sacar press fit, chegar na caixinha.
Foi a coisa que eu falei, bom,
emenda.
É só atualização de só pra identificar o que que é, né? Eu vou lá rapidinho, eu identifico e vejo o que que precisa fazer. Aí, realmente, precisava desmontar a bike pra entender se era a bateria ou se era o fio.
Osmar,
né? Justamente. Cheguei e falei, não, vamos levar para a oficina que é mais razoável. Ele levou e tal. Tirei o selim da bicicleta, aqueles canote integrado. Quando eu tirei o selim da bicicleta, o cabo estava cortado.
Acabou.
E remendado.
Ah.
E remendado? E remendado. Aí o cliente, graças a Deus, ele estava junto, né? Falei, olha, tem uma emenda. Eu nunca vi emenda em fio, né? Nunca vi.
Eu já vi.
Só que tem um porém.
O MacGyver aqui
no
já
caso,
fez.
No caso do Shimano, o cabo passa dados.
Uhum.
Entendeu? Não é só energia.
Energia.
Então, para que ele funcione mais ou menos, você não pode pôr estanho.
Tem uma solda certa para usar.
Mas não fica bom. Não, você, eu fui lá, tem o meu amigo que é mecânico de Macintosh aí, sim, me deu essa dica, falou e falou, ó, você vai lá, vai fazer, não vai ficar bom. Quanto custa um cabo? Um cabo custa R$150. O que que é R$150 pro camarada que chegou lá com a bike que custa 60 pau?
Não é nem pro camarada, ou se ele pode ou se ele não pode. É pra quanto custa o produto no geral.
É, e a satisfação dele, a dor de cabeça.
É uma economia besta que não vale a pena. É
que negócio que a Fórmula 1 lá podia, pode parar por causa de uma arruela de $5. Exato. E o carro custa 50 milhões de dólares.
E aí foi onde você ganha o cliente. Porque aí o cara olhou e falou, pô, mas minha bike... É zero.
Não vai ficar com esse negócio.
Não, não tinha que estar cortado.
É. Ah,
cortou. Né? Filho da mãe do outro mecânico.
Por isso que eu falo.
Eu falei, olha, não tô falando mal de ninguém, tá aí. Tá aqui, não, eu
só tô mostrando por que não tá funcionando.
Quer que troque o cabo? É. Não, quero. Aí é aquele parto, né? Aí tira movimento central, press desmonta fit, a bicicleta, né, inteira.
Então.
Não, é aquelas look que é um monocoque.
Ixi, Maria.
Né? Bicicleta, mais outro padrão, né? Que é um pé de vela de carbono, monobloco.
É aquele que é estriado, que um encaixa no outro. Não.
Esse é um.
Aquelas look.
Igual aqueles pé de vela de Caloi Cross antigo.
É uma caixa que é de 55mm.
Exatamente.
É uma caixa que é uma bacia grande. Assim.
O quadro é um buraco.
Tudo bem, até entendo que os caras queiram ter uma rigidez maior e tal. Mas pra fazer manutenção, meu Deus do céu.
Não, triste, né? Aí e fica com ferramentinha cirúrgica pra puxar o fiozinho.
E o tempo que isso demora, né?
Horas, né?
E se der certo, demora um X tempo. Se começar a dar errado um, dar errado o outro, vai. Dias até.
É, né? E aí, bateu a bike do camarada lá. Aí quando consegui ligar a bateria, funcionou tudo desatualizado. Cada componente numa versão diferente, né? Então... Aí faz aquele escaneamento, atualiza tudo, deixa tudo certinho.
Aí funciona perfeito.
Funciona que é uma maravilha. Então, é trabalhoso. E aí o camarada que tem esse tipo de bicicleta, ele simplesmente não pode levar em qualquer lugar. Senão ele vai ter dor de cabeça.
Exatamente. Então é um produto de alta tecnologia. Não tô nem falando do preço, porque são coisas que caminham juntas, né?
Uhum.
A alta tecnologia... ser um produto mais novo em relação a atualizações, a novos produtos, ele vai ser mais caro, obviamente. Mas não estou nem falando aqui, ou a gente acho que nem precisa falar, que é quanto vai custar, ou quanto. Mas assim, é automático. Então, assim, para você estar atualizado, e são poucos os que estão atualizados aqui ainda no Brasil, e até fora. Eu já fui fora em algumas lojas que eu precisei do serviço lá.
Você vê cada assombração também.
Meu Deus do céu, cara. Entendeu? E em lugares que vendem bicicleta que nem água.
Outra coisa, Ronaldo, também agora é assim, mountain bike a gente já está acostumado a mexer com freio a disco já há muitos anos, né? Fazer manutenção de troca de óleo, troca de pastilha. É o que a gente percebe muito, é assim, principalmente acontece com Shimano, de o pessoal quebrar o êmbolo na hora de voltar a pastilha. Já aconteceu isso com você ou não?
Já.
Então, esse já? Assunto que eu queria pontuar aí. Vamos falar de alguns produtos. Vamos começar, então, com o freio a disco. E já que entrou nesse assunto, para a gente pontuar. Tem um problema aí, que é quando o Paquito pode até exemplificar o que você estava falando, tal, mas explicar exatamente o que acontece.
Já aconteceu um caso assim, de um cliente que comprou uma bicicleta já com a gente. Né? Assim, logo que lançou o freio a disco, uma road bike.
Carreteira, no nosso caso.
Carreteira com Shimano Ultegra hidráulico. A gente regula a bicicleta, entrega a bicicleta em perfeitas condições para o cliente e assim, o cliente usa a bicicleta. Aí o que aconteceu? Ele levou numa loja e a pastilha dele estava baixa. Foram fazer a troca da pastilha. O que fizeram? Voltaram sem a ferramenta própria para voltar, que você conhece bem qual é, e quebraram o êmbolo.
O que o Paquito está falando que é voltar é quando as pastilhas se aproximam sem o disco.
O óleo vai preenchendo, né, o bujão ali, né, do caliper, e vai preenchendo o espaço para sempre dar freio. Uma hora acaba a pastilha.
É que assim, só para talvez exemplificar um pouquinho, eu já... tive a necessidade de dar uns treinamentos sobre isso. O freio, ele funciona por gravidade. E aí tem um diafragma na parte superior do manete.
Que vai controlando
isso. Que vai controlando, deixando que entre
engota,
um pouco de...
né?
Deixando entrar ar e...
descendo o óleo.
E descendo o óleo para que, conforme o desgaste da pastilha
aconteça,
não baixa o freio. É como no carro.
É igualzinho.
Só que na hora que a galera faz isso errado com frequência, na hora que você vai trocar a pastilha de freio...
É a chave de fenda, né?
Já começa que o ideal seria já trocar o fluido. Né? No caso... Se, o ideal, o melhor dos mundos é já troca a pastilha, troca o fluido.
É, porque o que acontece? A pastilha ela é feita para durar aquele tempo. Já esquentou, já esfriou. Exatamente. Já esquentou, esfriou, ele vai perdendo a função.
O melhor dos mundos é... Ah, não vai trocar a pastilha? O camarada, ele não abre o ele não abre o diafragma em cima. Então, o que ele faz? Ele...
O comprime.
Ele empurra o pistão e ele comprime o ar na parte fica superior. Mais
duro. Ele
o freio
segurou.
Fica duro, né? Fica altíssimo e a manete dura, alta. Então, acaba que não funciona, o cara fica meio perdido, o freio fica desconfortável.
Tem alguns freios, por exemplo, assim, de mountain bike, assim, os mais tops, você pegar um level, um carbon e tal, que pra voltar a pastilha, você precisa abrir o sangrador em cima.
É, mas o Shimano também, viu? É o certo. Você abrir pra que ele suba o óleo, porque...
Pra sair o ar junto.
Exato,
também, né?
Exato, pra sair o ar lá em cima, porque você empurrou aqui embaixo, você abriu os dois pistões na parte inferior, ele vai subir pela mangueira, só que chega lá, o diafragma tá fechado, né? Ele, o respiro
estrangula
não volta.
Todo o sistema, né?
Exato, você estrangula o sistema.
É, então, o manete fica borrachudo, né? Com ar e óleo prensado ali.
E aí
não
tem
funciona.
Um agravante que é se tentarem voltar com uma chave de fenda.
Ah, aí já é.
Vai estourar o emblem, que é de cerâmica.
O pistão
é de louça, né?
Cerâmica. Cerâmica. É, teve algumas séries de alguns componentes
de
que trincava normal. Isso era. Teve uma fase aí.
De
teve uma fase aí triste aí. Que, pelo menos há tempos atrás, quando eu trabalhava lá, teve muita incidência de garantia porque quebrava o pistão de cerâmica. O pistão ele é de cerâmica justamente para isolar o calor, para que o calor do disco, do atrito entre o disco e a pastilha,
não passe para o óleo.
Né? Isso é um fator super interessante.
Também,
né? É, mas o principal é o isolamento térmico.
É mais
térmico.
Isolamento.
Agora, é aquilo. É uma situação, um produto delicado. Não dá pra você ir lá enfiar a chave de fenda e forçar o negócio.
Por isso o mecânico tem que estar atualizado, saber tudo de...
Pelo menos assim, fazer um curso básico pra saber o que tá fazendo na hora ali, né?
Então assim, temos aí freio a disco, que é uma coisa que hoje chama atenção e nas mountain bikes, impera.
E hoje, se você for ver, você pega um câmbio eletrônico com manete hidráulico, uma peça dessa é caríssima.
Exatamente.
Entendeu?
Então aí, o freio a disco que tem seus problemas particulares... A gente estava falando de movimento central, né? Que hoje existem vários...
Mais de 15 tipos de movimentos centrais.
Os movimentos central, o maior problema é o que a gente, né? Lá no contexto industrial, é o mismatch. Que você nunca consegue ser tranquilo porque... Ah, esse quadro serve com esse central, mas esse central não serve com aquele quadro.
Aí
você
tem o diâmetro e o comprimento,
cada
né?
Fabricante, ele vai lançando uma coisa moderna.
Você tem o que chama de bottom bracket shell, que é, né, aquela cápsula...
A largura.
Que é a largura. E você tem o diâmetro.
Exato.
Largura e diâmetro de movimento central.
Do tal do...
Press
quadro.
Fit.
Press fit, quando
você tem largura e
diâmetro
largura e diâmetro do movimento central. E aí você tem diâmetro e comprimento do eixo. E aí você tem que...
É aí que o bicho pega.
Aí você tem que fazer a leitura, né? Traduzir pra...
Há muito tempo atrás, uma marca
serve
de bicicleta...
Esse quadro não serve esse.
Exatamente.
Há muito tempo atrás, uma marca de bicicleta lançou o tal do BB30. Hoje o BB30 não conversa com o Dub. Aí, meu, é uma série de coisas aí que...
Não sei, o Dub, pelo que eu entendi, o
ele
Dub...
Ele funciona com
ele
qualquer
veio
coisa.
Ele pra...
Matar todo mundo.
Pra ser o padrão.
Quer ser padrão, mas é que é isso. Ele tem diversas versões de movimento central para o mesmo pé de vela. Ou seja, você comprou o eixo Dub, né? O pé de vela Dub.
Que é um comprimento só.
Que é um comprimento só.
Você vai acertar ele no movimento
exatamente,
central.
Exatamente. Aí você tem que saber qual é o central que você tem lá para você... Qual o tipo de central que você tem para fazer o match entre o eixo do pé de vela e o tipo de quadro que você tem, entre espessura, né, largura e diâmetro do quadro.
Então, nas bicicletas modernas, como a gente está falando, né, freio a disco,
Movimento central são coisas... eu não vou nem falar que são problemas, mas para a gente, hoje em dia, ter uma manutenção efetiva, tem que ter muito cuidado e muito estudo em cima disso. Não é qualquer um que vai achar, tira esse e põe aquele.
E ter a ferramenta própria, saber o que está fazendo, desmontar, porque é aquilo que a gente está falando. Uma bicicleta dessa não é barata.
Não, e outra, como você tem o advento hoje em dia, que é muito mais comum, né, do que 10, 15 anos atrás... que é o quadro de carbono, é um quadro extremamente caro, e outro, é monocoque. Se você, por uma falha na montagem, desmontagem, manutenção, para segurar, por exemplo, eu já lembro de casos de a bicicleta zero, o cara liga depois de 2-3 dias que a bicicleta chegou no cliente, né? O Paquito vai lembrar, foi um caso só, alguns casos, infelizmente. Ah, o quadro tá quebrado. Peraí. O quadro tá quebrado, acabou
ele
de chegar.
Ele quebra
aí.
Sozinho.
O quadro tá quebrado, fui andar. Tá, o que que era? O cara foi prender no
no stand.
No bike stand. E ele
o quadro,
ele amassou com compressão, o carbono, não, quebrou com a pressão, quebrou o carbono.
Que é monocoque, é aquela emenda do meio, ele dá aquela amassada e já era.
Não,
já
foi.
Acabou. É só uma prensada.
Quebrou o quadro zero do cara. Ou então, isso a gente está falando em termos da oficina, da mecânica, da manutenção, mas o cara pode quebrar isso no transporte, no rec. Né? O cara aperta. Eu mesmo já fiz essa asneira absurda, essa besteira. Uma vez, logo que saíram os quadros de carbono, eu não queria deixar que a bicicleta caísse de jeito nenhum do rec. Fui lá apertando, daqui a pouco fez clac.
O carbono é gostoso, porque você vai apertando.
Quebrou, tá demais.
Outra coisa,
dia eu usei, no outro dia usei, mas daqui a pouco não podia usar
outra
mais.
Coisa também, bicicleta de carbono tem que usar o bendito torquímetro.
Exato.
Se não tá usar o torque certo, a graxa de carbono, sabe? Fazer a coisa da maneira correta.
Não só a bicicleta de carbono, mas qualquer uma, porque você tem um torque, né? Principalmente de carbono, que é mais
a
sensível.
A de alumínio ainda ela aguenta um pouco mais, mas o carbono não aguenta erro. Já era.
Outro fator que a gente vê aí com bastante frequência, uma enormidade de modelos, de sistema de fixação e tal, as coroas.
Ah, muda o BCD da coroa, né?
Não, muda o BCD, quantos furos são, quantos furos eram, a versão do ano anterior eram 3 furos, agora são 4, agora
era
são
130
cinco.
Milímetros,
vocês ficam falando
110
BCD milímetros. E a galera que tá ouvindo a gente não sabe o que é essa,
BCD
desse
são os
negócio.
Furos, né?
É o Bolt Diameter Circumference, acho que é isso, BCD, é Bolt Circle Diameter, ou seja, é
os furos da coroa,
a distância,
aranha
a distância
do pé de vela.
Dos
aí
parafusos da aranha do pé de vela, que sustenta a coroa
ali. E agora
ali.
Já saiu o 120 milímetros agora, tá?
110 mais um. Assimétrico, 110 assimétrico, 120, e aí vai, quando você acha que vai tranquilizar... É aquela história.
Outra
parece
coisa, não sei se você já pegou.
Mas briga de criança, os caras um cria um padrão pra você não conseguir usar o do outro.
Tem um caso de um atleta que corre até com Orbeia, que é o Zomer, que ele usa coroa, aquelas coroas da Rotor
oval
de 54 dentes.
Fica bom pra trocar de marcha.
Assim, eu perdi, sem brincadeira, umas 4 horas pra conseguir montar, regular e deixar funcionando aquilo ali. É assim, a coisa é bem
mas
pior.
Mas é porque você não tinha ferramenta
porque
era complicado mesmo?
É complicado, tem os adaptadores que você muda o câmbio de posição, é super complicado, tem o ângulo da coroa que a pessoa usa.
É o passo, né?
É que o passo que acerta, é super complicado. Mas graças a Deus funcionou e...
Então, aí nós passamos ali, vai. Movimento central...
Outra coisa também, o press fit, dependendo da marca, quando você saca ele da bicicleta, você pode pegar ali, explicar para o seu cliente e jogar ele fora. Que tem alguns que são descartáveis.
Na hora de pôr e tirar
a maioria,
o material,
verdade,
tem... o plástico, sei lá o que.
Porque isso aí é assim, ele entra com uma ferramenta, né?
De prensa.
Compressão.
Que ela é prensada e para tirar... Ronaldo, como é que tira, Ronaldo? Vamos ver.
Assim, eu particularmente eu investi bastante em sacadores. Eu tenho
um sacador, né? O famoso...
Uma dezena de maleta de sacador.
O famoso...
Tem... Quando eu vejo que vai... por exemplo... É um rolamento que vai trocar, nesse caso aí, né? Aí você tem até aquela ferramenta que é mais delicada, que ela vai puxando devagarzinho, e tem aquele que é um sacador por impacto, né? Que ele tem uma peça de metal assim mais pesada,
cê puxa e bate.
Num varetão, e você puxa e vai dando os trancos, ele saca por pressão o rolamento.
Mas é mais bruto esse, pode quebrar.
É mais,
né?
Bruto e.
O corpo do press fit.
E aí você,
né?
Assim, você inutiliza normalmente o rolamento, né?
Normalmente o press fit, quando você saca da bicicleta.
É, já.
É raro o press fit que você consegue aproveitar, né?
Então, aí, pra gente enumerar, né, o que a gente falou aqui das bicicletas modernas, né? Movimento central. Freio
hidráulico.
O lance da eletrônica, que tá cada vez mais presente e veio pra ficar. Coroas, né? Nós falamos.
Padrões de coroas.
Mais uma coisa que daqui a pouco a gente tá chegando no fim aqui também dessa
outra
sessão.
Outra coisa também, assim, que mudou bastante é roda, né?
Então, isso que eu ia falar agora. Roda.
Ótimo. Roda. A roda, o que acontece? Hoje você tem o Free Hub, né? Onde vai preso o cassete. E agora, assim, eles lançaram na mountain bike a coroa, né? Fizeram a inovação de lançar o 50-10.
Como cassete, é que você, o cassete.
É, como é que você colocou...
Que não é mais cassete, é interiço, né?
É, na verdade é uma peça só. Eles mudaram o núcleo, que é um núcleo que ele vai preso no cubo, e o cassete é rosqueado nele, que chama XD.
Ah, se você errar aquela rosca ali, meu Deus.
É uma rosca fininha, de um passe...
Porque tem um momento de força grande, né? Porque o tamanho o tamanho do número de dentes, né? Que é 50-10. 50, ele dá um momento de força para você fazer a rosca funcionar lá dentro, grande. Se ela entrar um pouquinho
entrou
de lado, já era, acabou.
Meu, eu só instalo aquilo ali com muito medo. É. Porque na hora que você tá terminando de apertar, não dá a impressão que esmagando tudo, meu? Você fala, cara...
Eu fui em 2018... Você é um veterano de Brasil Ride em mecânica,
acho,
né?
Acho que fui umas 5 vezes.
É, então, eu tive lá em 2018 com o Team Factory da Orbea e tive que fazer manutenção em bicicletas que eram protótipos da fábrica. E tive que desmontar isso. E era um negócio novo. E o atleta da Orbea lá em cima de mim, no meu cangote fungando, que ele queria que desmontasse o cassete. Falei, tá bom, vou desmontar. Eu nunca tinha desmontado. Foi a primeira vez. E na hora de montar? É aquilo que você tá falando, né? O frio na barriga, o cara te olhando.
O cara vai competir amanhã só com aquele...
Não, e é que quando vai chegando no final, você fala assim, nossa, mas
aí, que
é
que
uma
eu
rosca
fiz?
Estranha de apertar, você fala assim, acaba, nossa, né? Não acaba,
Celso,
de apertar.
O negócio parece que tá espanado, você vai apertando, ele não tem fim, ele não acaba. Aí você tem que ir virando o cassete para ver se ele não tá desalinhado e...
Rezar.
Mas é assim, agora eles estão usando esse sistema até na bike de estrada agora, né?
O XD
agora, a SRAM tá usando no Force e no Axis,
porque
né?
Porque tem o pinhão 10, né?
Que agora eles estão usando...
O diâmetro não é suficiente para o encaixe como era no 11 e tudo mais, né? Então aí, mas assim, as rodas ainda também tem, e esse das rodas vai ter que ser o final aqui, porque a gente já tá chegando no
horário. Não, que tem o boost.
Tem um boost,
a gente não falou de boost
não,
ainda.
Mas vocês estão falando só de mais de mountain bike, estão falando do... a gente está falando mais de mountain bike, entrou até o road bike aí e tal. Mas tem um outro fator, né, de rodas, que são a diferença
largura.
De largura do
aro.
Do aro hoje em dia. E outra, os pneus cada vez mais largos. Isso teve uma mudança no quadro da bicicleta, que teve que ser mais comprido um pouco.
Sem querer falar aqui agora,
né?
Sem querer falar aqui agora, assim, o tubeless no mountain bike já é uma coisa bem antiga. Agora está se usando tubeless também nas bikes de estrada, entendeu?
Bikes de estrada, então. E é outra coisa para manutenção que é diferenciada, porque tem um líquido que de tempos em tempos você tem que repor aquele líquido.
Hoje o líquido já está bem mais evoluído. Bem, existem, assim, antes você colocava aquele líquido que tinha amônia, ele virava uma pelota dentro do...
E estragava o aro também, né?
Ele corroía o nipple da roda.
Corroía
o aro. Estragava tudo.
O
aro ia tudo pro vinagre.
Os nipples de alumínio.
Agora existem os líquidos...
O líquido assim, à base de látex, que é bem mais eficiente. É
muito mais
Mas
top.
Mas falando de largura de roda, por exemplo, semana passada eu vendi 2 pares de rodas. Aí, pô, montei na bike da menina, beleza. Não deu problema. Na bike do amigo dela, era a bike, uma Felt... Só que era uma Felt ali...
Mais antiga.
Mais antiga, não, vai, o modelo não mais de entrada.
Largura, ou não vai dar também aí, o comprimento ali.
Não, muito louco, porque aí coloquei a roda traseira, legal, tava com medo, porque era aqueles quadros aerodinâmicos, montei o pneu, deu tudo certinho.
Foi na freio, dianteira.
Foi na dianteira. Não como passou, o aro é mais largo, sim, aquela barra do freio superior,
pegava.
Quando você abre o freio... pega em cima do pneu, né? Um pneu 25, que nem é um pneu gigante, né? Não. Hoje em dia, como você mesmo
falou. Usando 28 hoje?
Eu uso 28, eu só... É. Eu já
eu
aboli.
Ainda tô no 23,
eu já aboli, 23. Velho. Eu já só ando de 28, acabou.
Eu só ando de 2.20.
É que você tá fortinho, você tá magro. Eu tô gordinho, eu tenho que andar com os 28.
Hein, Ronaldo? Eu só ando de 2.20.
É, não, na mountain bike eu tô de 2.35.
Então, e aí o que acontece? A variação das rodas também é uma coisa incrível. E outra, até falando, fazendo aquela analogia do começo aqui desse nosso podcast, desse episódio, antigamente as rodas elas eram montadas. Então as fábricas de bicicleta, elas recebiam o aro, recebiam os raios, recebiam os cubos. E geralmente os cubos faziam parte do grupo de peças. Então você tinha lá, vamos falar de Shimano, que é mais fácil, né? Você tinha lá um grupo Deore NX, e aí tinha o cubo Deore NX, aí vamos falar de marca, um Aro Mavic, e os raios ali da DT Suisse, ou,
que era
ou
sonho,
Sapan,
né?
Ou coisa parecida. E hoje em dia não. Hoje em dia as rodas normalmente, principalmente das bicicletas de menor
de maior alta
custo,
gama,
menor qualidade, mais caras, né, tal... as rodas já vêm das fábricas que só fabricam, que são especialistas em rodas. Então, isso por um lado veio facilitar muito a vida, porque você tem uma qualidade geral da roda muito melhor, porque não é cada um que monta a sua roda, mesmo que seja uma fábrica renomada e tal, tal, tal.
E outra, vem com o torque certo, né?
Então, aí as rodas hoje têm uma durabilidade em termos de... quase não empenarem os aros e tal, 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 um monte de coisas. E a própria durabilidade da roda...
Melhorou a rigidez da roda.
Gigantescamente maior a rigidez, como o Paquito falou. Então, assim, a gente tem um grande avanço. Agora, quando dá um problema, vai, um acidente ou coisa parecida que quebra um raio, meu amigo, o conselho que eu dou é arranca todos, troca tudo.
Troca tudo.
Porque a tensão que já tinha lá... Já era, não é isso?
Isso é a recomendação meio que via de regra de todos os fabricantes, né? Pelo menos os que eu tenho experiência de ter trabalhado ali, né? Com Mavic,
porque o raio quando quebrou é que já chegou a hora dele, ele fadigou, né?
A recomendação é já trocar logo todos, né? Porque, tá, quebrou o raio aqui na marginal, você vai fazer postinho, vai lá até lá na frente, bandeirantes, vai voltar. Se você conseguiu andar com a bike sem ficar pegando em nada, raspando, esse rolê que você fez já danificou todos os outros raios, porque foi a tensão totalmente desigual, sofrendo tração constante, né?
E outra, né? As rodas, principalmente de estrada, como você tá falando, e as de mountain bike hoje também, usam uma quantidade de raios muito menor.
Muito menor. Né? 24,
então, assim,
24, 28.
Cada um trabalha por, vamos dizer, dois de antigamente. Então, se você arrebentou um, a roda vai empenar.
O padrão bonito, antigamente, né? Era 32 furos para as bikes melhores.
Tinha
hoje em dia
36, né?
Mas hoje em dia a bike basicamente é...
Normalmente a
16
roda...
na frente, 18 na frente, 20, 24 atrás.
A roda hoje que tem menos raio, você vê que a tensão do raio é maior.
É maior.
Então, que é para suportar mesmo a carga.
É o que eu falei, tem que fazer o trabalho de dois, três de antigamente.
É isso aí.
Então, a gente viu aqui nesse episódio que várias mudanças, e as mudanças foram acontecendo algumas sutilmente, outras já entraram meio goela abaixo com uma coisa totalmente nova, principalmente na parte de eletrônica e tal, tal, tal. E outras como essas de roda que foram aumentando... as larguras,
largura.
Né, dos aros, né?
Vai aumentando a largura e diminuindo o peso.
Pode ser também, né? Nem sempre o peso cai tanto assim, mas porque tem que ter um dimensionamento e outra. Hoje, com as rodas de freio a disco, a roda não pode ser muito leve, senão ela também não aguenta.
Ela torce,
porque tem um esforço gigantesco ali no cubo.
Hoje tem roda que pesa. Hoje tem roda de mountain bike aí, top de linha, que pesa 1,2 kg, pô. É muito leve.
Então, assim, a gente viu que essas mudanças foram acontecendo paulatinamente, A maioria delas benéfica, tem umas, uma ou outra que quando muda dá uma
nó na cabeça, né?
De todo mundo e tal, mas aí com o tempo a coisa vai se encaixando, e que hoje é, a valorização de um profissional, eu não venho falar que é um mecânico, mas hoje ele é quase um artista.
É um técnico, né?
É um técnico, um artista, porque é, ele tem que entender não só da parte mecânica, como você falou que tem a mecânica com a eletrônica, a mecatrônica e tal, tal, tal. É, mas não só disso, como também ter a sensibilidade de ler e mexer numa coisa que talvez ele não tenha tido um treinamento para aquilo, porque os produtos chegaram numa velocidade maior do que conseguiram entregar a informação. Então a gente vê que esse toque aqui do Bike Hub é para quê também, né? Colocamos dois profissionais aqui de... eu posso falar aqui de 30 anos de experiência, fácil, né? Porque entre a vida ali de moleque que pedalava, o Ronaldo aqui que eu conheci, eu já, bem novinho, o Paquito também.
Eu já usei muito bico de papagaio no meu começo de carreira.
Então, explica aí o que é o bico de papagaio.
É o alicate que você
alicate
usava.
Alicate bomba d'água.
Bomba d'água que você, a gente usava para tirar folga da caixa de direção.
Levava no bolso da camisa.
Isso, é mais ou menos isso.
E aí o que acontece? Então, assim, e essas coisas, esse empirismo vivido lá atrás, que é essa parte prática, grosseira, vamos dizer, como o Paquito falou aí do alicate bico de papagaio, o Ronaldo também, vieram se refinando para hoje em dia vocês terem a capacidade, né, e o gabarito de poderem trabalhar com produtos de altíssima tecnologia, de altíssima qualidade e, por consequência disso, altíssimo preço também. Então, a própria manutenção tem que ser bem observada e com critérios bem minuciosos de quem é o dono do produto entregar para um profissional.
Exato,
né? Fazer essa manutenção.
O uso que o cara faz, né? Você avaliar. Às vezes você tem que ser muito franco com o cara. Falar, eu não vou fazer isso. Uhum. Você vai se machucar, você não precisa disso. Tem, às vezes os caras chegam lá na oficina, pô, o Naldão faz isso, aquilo, outro. Eu falo, você não precisa disso. Você não precisa andar desse jeito. Sua família... Precisa de você.
Você está correndo risco com uma coisa
eu
que não tem necessidade.
Eu não vou deixar você correr esse risco. Você quer fazer desse jeito, você leva em outro lugar. Outro cara, eu não faço.
Eu não vou me responsabilizar. Então, e tem outra coisa também, baseado nesse ponto, que é o seguinte. Vamos falar de uma bike de estrada que é mais leve? Vamos ver, tem bike de estrada... Hoje tem lá o freio a disco, não sei o quê. Acabou aumentando o peso das bicicletas.
9 quilos, tal, 8 quilos.
7 quilos e meio, 8 quilos e tal. Mas algumas bicicletas que eu já usei que pesavam menos de 6. 5,900, 6, 6,5 vai para falar bike leve. E outra, tem hora que você está a 90 por hora,
em cima,
descendo.
Em cima de uma bicicleta de 6 quilos.
Numa curva cheia de buraco aqui no Brasil, principalmente, descendo. Com carros em volta, o pelotão, enfim, tal, freando no limite, né? E aí, se uma mesa quebrar, se um guidão quebrar, se um garfo quebrar, Deus um livre, aconteça qualquer coisa dessas... Tua vida ali
não,
tá em jogo.
Isso acontece, você vê no Pro Tour isso acontecer.
Então, e é muito complicado e o material tá sempre num limite muito extremo, porque ele tem que ser leve, 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 eficiente, eficiente, eficiente. E falando de manutenção, se não for um técnico especializado que tá ali, ai, 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 meu Deus do céu, que medo que dá, né?
Você fala uma coisa que eu acho que é muito interessante.
Você tá falando isso aí da economia, né? Teve um cliente, recentemente, levou uma bicicleta. E eu desmontando a bicicleta, ele falou, você troca a fita de guidão. A hora que eu desmontei a fita de guidão, o ácido úrico, o sal, o que saía da mão do desse cliente aí, eu não tive coragem de conseguir
tem que
montar.
Mexer de luva, né?
Não, assim, mexi de luva, não tinha como.
Máscara.
Passei um lisoforme, inclusive, para limpar.
Que nojo.
Porque tava nojento. A hora que eu cheguei na parte ali do STI... eu fui soltar, o guidão dele tava todo corroído, e aí eu peguei uma chave assim pra dar uma forçada, ele furou.
Tava
assim,
furado,
o guidão
a gente
fura,
já pegou lá assim também.
Entendeu? E assim...
Guidão de alumínio...
Ainda ele perguntou, não dá pra dar um jeito aí pra usar? Eu falei, não, infelizmente é que não dá, né?
O jeito é trocar, né?
Que eu acho que você ia falar, maluco, né? No mercado da bicicleta, né? É isso, a gente fazendo um paralelo ali com qualquer outro esporte, né? Então, se você fizer um paralelo com um esporte de... Com equipamento, né? Vamos dizer assim, com uma moto, com um carro. Você não vai comprar a moto igual do Alexandre Barros na loja. Você não vai comprar o carro igual o do Lewis Hamilton.
Ah, só te atualizando, agora é o Eric Granado.
Ah, é, o Eric Granado, é.
Você não vai... Inclusive anda com a gente, né?
Você não vai conseguir comprar...
Inclusive eu faço a manutenção da bicicleta dele.
Se o Alexandre escutar a gente, o Alexandre pra mim é um ídolo, né? É que é o da atualidade, sim, né? Hoje é o
professor, né?
Não, o Alexandre competiu de bicicleta comigo. É uma longa história e tal. E eu tenho um baita respeito e uma admiração por ele. Incrível, mas é brincadeira.
E é fantástico, mas... porque aí você compra a bicicleta igual a do Pro.
Uhum.
Você vai lá, você tem grana, você vai comprar a bike
igual
a do
comprar
Pro.
Igualzinha.
Só que é o seguinte. Ah, o carro, ele foi dimensionado para aquela pessoa com aquele peso específico de um atleta. E aí chega o camarada e compra a bike super legal, ultra top, e só que ele, primeiro, ele não sabe frear igual o profissional. Ele tem medo de pilotar como aquele equipamento... Ah, e aí comprei a bike super top, não sei o quê, e o freio é o top, e como é que o meu disco já fritou no primeiro rolê? Aí você fala, mas você desceu o morro inteiro freando. Né? Você não deu tempo do freio refrigerar. Você pesa o dobro da pessoa que desenvolveu essa bicicleta.
Inclusive, tem roda de bicicleta que tem restrição, a peso.
De peso. Uhum. E em freio a disco é isso. Às vezes o camarada vai lá fritando o disco.
Até para concluir...
Ferve o óleo.
Do freio a disco é o seguinte. Tem outros detalhes que a gente não falou aqui, mas o Paquito... A gente passa por isso todo dia ali. A contaminação. Se contaminar com qualquer produto... Né? O pessoal que está aí ouvindo a gente também, é bom ter essa atenção, se é que já não sabem. Qualquer produto derivado de petróleo, esquece. Você contaminou o disco, contaminou a pastilha.
Para quem não sabe o que é contaminar,
ela incha e ela não freia mais nada.
Ela perde totalmente ação e ela fica vidrificada, perde ação e ela grita igual aqueles ônibus da CMTC.
Não vai frear nada e outra. Não adianta você trocar a pastilha se o disco ainda estiver contaminado. Você vai contaminar mais uma pastilha.
Tem que descontaminar o disco.
Álcool isopropílico, que é o recomendado.
Lavar com desengraxante, álcool isopropílico.
Então tem vários detalhes do freio a disco que são importantes e que um deles é isso aí. Bom, a gente está estouradaço no tempo aqui, infelizmente. Tem assunto para mais de metro para variar aqui, né? No Bike Hub com esses podcasts e esse de manutenção. A gente vai meio que ficar pela metade aqui. Teriam outros tantos assuntos aqui pra gente desenvolver.
Tem suspensão, tem um monte de coisa pra falar.
Um monte de coisas pra gente falar. Então a gente vai ter que voltar aqui para uma segunda, uma terceira, uma quarta edição desse mesmo assunto.
Vai ser sempre um prazer.
Mas o tempo tá estourado. A gente tem mais ou menos um padrão aí de tempo de mais ou menos uma hora cada podcast. E eu queria agradecer demais aqui o Ronaldão, Ronaldo 1. Eu nem sabia disso aí, da história de quem ele veio falar comigo para ser contratado e tal. Pô,
eu tenho memória boa. Era a época que você tinha o passatão branco.
Nossa, então, você lembra?
Você nem lembrava.
O passatão foi o meu primeiro automóvel, né? Eu só tinha moto.
No meu caso, foi o irmão dele que me contratou.
Collins. Tudo em família. Então, agradecer ao Ronaldo. Tinha o Anderson, né? Lembra
o
que
Anderson.
Vocês ficavam ali?
De vez em quando ele passa lá na minha oficina. BMX?
Não, mas era aquele flat, né? Tipo que vocês faziam.
Freestyle, né?
Ali na frente, na hora do almoço e tal.
Ficava lá.
Puta, quanta história tem com o Ronaldão. O Paquito, então, nem se fala. Então, agradecer o Paquito aqui que deixou lá os clientes dele esperando um pouquinho para amanhã retomar os trabalhos lá.
Eu que queria agradecer o convite aí, obrigado aí.
E vamos ter outros, né, com outros assuntos e sempre relacionado ao mundo da bicicleta, porque o Bike Hub é isso, né? É para quem tem bicicleta como estilo de vida. E esses caras aqui que estão do meu lado direito, o Paquito, do meu lado esquerdo, o Ronaldo, tem mais do que bicicleta como estilo de vida, bicicleta na veia, né? Eu tenho certeza disso.
Com certeza.
Né?
Então, inclusive, a bicicleta é meu meio de transporte. Vou todo dia trabalhar e volto de bicicleta.
É isso aí, cara. Todo dia aí no trânsito. Então, obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa edição aqui de mais um podcast do Bike Hub. E toda sexta-feira tem um lançamento de um assunto diferente. O legal é que é o seguinte, se você não conseguiu ouvir, sempre vai ficar em cache lá na memória ali, principalmente Spotify, entre outras plataformas, e aí dá para ouvir sempre que você tiver um tempinho ou conseguir ouvir novamente as edições anteriores e aí vocês perderam algum detalhe. Então, Bike Hub é isso aí. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, voltamos na próxima sexta. Muito obrigado por vocês que estão aí ouvindo a gente. Abraço e até a próxima.
Valeu, galera.